Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Voltamos aqui à discussão e antes de começarmos este nosso episódio, até porque foi um pedido que deixámos ontem, sobretudo nas redes sociais, queremos cada vez mais a vossa participação e vamos abrir ainda mais aqui durante o nosso podcast o espaço para que as vossas mensagens possam ser lidas, que possam ser debatidas, utilizando sobretudo durante o podcast o chat do YouTube, onde está a transmissão ao vivo de cada edição do podcast, e por aí vamos tentar estar atentos para, mesmo que sejam temas fora daquilo que temos planeados, possamos ir ao vosso encontro e dar voz às vossas, não vou dizer preocupações, alguns há de ser preocupações, e vamos começar já com uma mini, imagine-se, mas aquilo que acham que pode ser batido, que é mais importante ao momento na NBA, ou outras questões que achem relevantes. Pedro Oliveira e Luís Avalanche estão comigo. Hoje olhamos para uma situação em Los Angeles que não está propriamente fácil. Não sei se vocês perceberam bem o que aconteceu no último jogo entre os Lakers e os Kings. Enfim, mais um episódio estranho da época dos Lakers. E para quem não viu, isto, nós trouxemos este tema porque de facto volta a vir uma contestação muito grande a Darvin Ham. Os Lakers perderam com os Kings em casa. Eu diria que por aí também não há assim uma grande novidade, os Kings até estão melhor classificados. Agora, o que aconteceu na primeira parte não é algo normal, eu diria mesmo, para a NBA, porque os Lakers, já na reta final do primeiro quarto, estavam a ganhar 37-18, portanto 19 pontos acima, e terminaram a primeira parte 57-72, 15 pontos abaixo. Isto não é normal, não é. E nós hoje vamos olhar aqui a coisa, digamos assim, por dois lados. Pelo lado dos Lakers, ou seja, as coisas voltam outra vez a não estar bem, e com um dado, o Anthony Davis, com o Sabonis, vai em 9-0, o Jokic vai em 7-0, não sei se ele não gosta, tem alguma coisa contra os europeus, ou os europeus têm contra ele. E por outro lado, e se calhar entramos por aí, é se faz sentido, utilizando aqui os Lakers como exemplo, mas olhando também para outras equipas e para a globalidade da NBA ou de outra competição, se faz sentido, por exemplo, uma equipa, tendo em conta a contestação que há ao treinador, pensar em mexer nesta altura da época? É muito simples.
Queres que eu comece?
Estejam à vontade.
Este é um tema que eu gosto muito, bater nos Lakers.
E se quiserem, se quiserem dar a vossa opinião também sobre isto que aconteceu, sendo que o Darvin Ham pediu um ou dois, no máximo dois descontos de tempo, ou seja...
Sim.
Muito tranquilo.
Eu não vou começar a bater nos Lakers. Eu costumo dizer na brincadeira que quero muito que o Darvin Ham continue em LA.
Muitos e bons anos.
Primeiro porque é sempre bom ver os Lakers aqui no meio desta tempestade. Mas ao fim e ao cabo estamos a falar de um treinador, Miguel, que tem um título este ano, tem aquilo que mais ninguém tem nesta época, o que não deixa de ser curioso.
São factos.
Agora, o que também não deixa de ser curioso é, portanto, um treinador que está sempre em constante tumulto, ou seja, tem os adeptos sempre contra ele, quer ganha, quer perca, os adeptos dos Lakers não vão à bola com o Darvin Ham. Acho que é fácil de perceber isso. Não estou só a falar das redes sociais, também estou
a
falar daquilo que é visível.
Mas para a realidade da NBA é uma contestação anormal.
É isso que eu estou a dizer.
Às vezes quando ganha é uma coisa arrasadora.
Eu não estou a falar das redes sociais, nas redes sociais são todos os treinadores, sim, que são arrasados.
Mas eu acho que mesmo aí o Darvin Ham, eu acho que é algo anormal.
É algo completamente fora do normal. Existem vários reportes de jogadores que estão de costas voltadas com o treinador, nomeadamente alguns dos jogadores mais importantes da equipa, o que normalmente não é um bom sinal, claro. E aí é um sinal já, podemos considerar grave para o grupo, quando os melhores jogadores, principalmente num contexto da NBA, onde os jogadores têm muita força, principalmente as estrelas têm muita força, quando esses jogadores estão contra os treinadores, aconteceu com os Bucks, por exemplo,
fica muito complicado.
E depois, após este jogo, portanto, o Darvin Ham vai para a conferência de imprensa e chama covardes aos jogadores. Portanto, eu não sei se o Darvin Ham percebeu se fez o trabalho todo ou não, ou se poderia ter feito o trabalho todo ou não. Olhando para aquilo que foi o jogo, pelo menos 3 ou 4 descontos de tempo eram queimados ali a tentar fazer algo.
Não é normal, num período de qualquer coisa, uma equipa que está com ascendente sobre outra, a ganhar 19, sim, levar um parcial que resulta em 34
pontos. E em casa,
em casa, jogo super importante para os Lakers.
Ainda para mais quando não vês da parte do treinador uma tentativa de, ali de parar ou tentar mudar o rumo do jogo, o rumo dos acontecimentos.
Nós vimos até o Michael Malone, por exemplo, e podemos entrar, sim, aqui a largar a nossa discussão. O Michael Malone entra dentro do campo, dá logo uma mensagem ao jogador. Ele ontem, o Celtics entraram, não foi no último período, não foi, Luís?
Ele parou os... O Porzingis faz dois triplos seguidos, estão errados.
Aliás, não, desculpa, estou a mentir. Entraram na segunda parte com os dois triplos, tanto que, sim, ele depois, no intervalo entre o terceiro e o quarto período, falou e disse, entramos a dormir, fora do plano de jogo, eu parei logo o jogo. E eu acho que isto, e disse até na brincadeira, isto é ser treinador. Ou seja, se a equipa tem uma coisa definida.
É para isso que ele está lá.
Ele, sim, vem do balneário. Os jogadores, se há dois minutos ou três não perceberam a mensagem, amigos, se vocês não perceberam, volto a explicar. E não pode acontecer lá... O que quer que seja que tinha combinado, não gostou, e a tua,
exatamente,
ponto final.
E demonstra também como é que o Malone tem um plano de jogo, e também lá mais à frente vamos falar sobre isso.
Planos de jogo.
Tem planos de jogo também. Mas aqui, portanto, chama covarde aos jogadores. Portanto, logo aqui não é um bom sinal. Diz que os jogadores se colocaram numa posição covarde. Aqui o que acontece é que, vamos lá ver... Muito sinceramente, eu acho que ele podia ter feito mais. Portanto, ele próprio também o foi. Portanto, não foram só os jogadores.
Em alguns momentos também o treinador tem que dar esse passo.
Tem que dar esse passo em
frente.
Eu
também tenho que fazer mais.
Exatamente. Aliás, em primeira instância, é a primeira análise de um treinador. Que é, o que é que eu posso fazer mais para ganhar o jogo? Pois o que é que eu posso pedir mais aos jogadores? Ou o que é que nós devemos fazer como equipa para ganhar os jogos? Portanto, isto são tudo questões que o treinador tem que se colocar. Claro. Ele próprio com a equipa técnica. Portanto, ele não está ali sozinho, não está isolado. Ele geriu o jogo de uma forma que eu não acho correta, ainda para mais com o número de descontos de tempo que existe na NBA.
Essa aqui, é outra questão.
Aqui no basquetebol FIBA é muito mais,
os treinos são mais limitados.
Muito mais limitados. E depois há uma arma que ele também pode utilizar. Se os jogadores estão dentro do campo com descontos de tempo, não fazem o que ele quer, banco.
No basquetebol não há limite substitutivo.
E entram outros 5 jogadores. Se há alguém que não está a cumprir o plano de jogo, se há alguém que não está a fazer as coisas que deve estar a fazer ou que foi combinado, banco.
E aí é mais um treinador. E Luís, nós falamos N vezes disso, que é, está planeado assim,
é assim.
Independentemente, é assim. Pode cair agora ao teto do pavilhão, pode...
É assim.
Sim.
É
assim. Agora, há algo que também é importante. Se os jogadores não estão com o treinador, ele pode pôr 5 e tirar 5 e trocar 5.
E pode ter as melhores ideias do mundo.
Não vai acontecer nada. A estratégia pode ser espetacular, ele pode ter um plano de jogo muito bem delineado. Se os jogadores não estão com o treinador, nada serve. Do ponto de vista dos Lakers, se faz sentido mudar o treinador agora? Eu acho uma altura complicada para o fazer. Estamos muito perto do playoff, nem sei se traria algo de positivo.
Mas se sentisses que isso tu disseste, antes de passar ao Luís, que é, ou seja, que de facto os jogadores estão de costas voltadas para o treinador, que a relação é quase irreparável, digamos assim, que já não há grande coisa a fazer, mesmo assim mantias essa ideia? Eu acho que isto eu não estou a dizer, sim, que sim, mantinha nem que não mantinha, estou a dizer que é uma decisão que eventualmente
tem que ser tomada.
E que não é fácil.
Sim, não é fácil. Não é fácil tomar. Eu acho, do ponto de vista, se eu fosse o responsável dos Lakers, eu acho que não o trocaria agora. Mas atenção, já tinha aqui um enorme red flag, portanto, já estava aqui bem sinalizado. Mas eu também acho, do ponto de vista do treinador, o Darvin Ham se sente, e porque ele foi jogador, se sente que os jogadores não estão com ele, ele próprio tem que dizer, temos um problema e se calhar a solução tem que ser eu a sair. Ou então, todos em conjunto, vamos tentar levar o barco a bom porto. Sim. Agora, eu vejo uma situação bastante complicada, muito sinceramente. Às vezes, estas tempestades fazem a equipa ficar mais unida e os jogadores ficarem mais unidos e de certa forma, esquecem-se que está ali um timoneiro. Mas depois, lá está. É uma navegação onde nem liga o capitão.
À vista.
O capitão diz, vamos para ali, eles não, eu gosto mais de ir por ali e nós vamos por aquela corrente.
Luís.
Bom.
Podes começar por aí.
Primeiro ponto.
Sentisses que a coisa estava...
Eu acho que...
Estava isso, por um fio, mesmo assim mantinhas.
Eu, nesta situação, tendo em conta o número de jogos que faltam disputar e a equipa ter, obviamente...
Dizer, acham, por exemplo...
Ao play-in eles vão de certeza.
E volto a dizer, eu não estou a dizer que fazia. Estou a dizer faltam...
20 jogos,
isto pondo aqui, fazendo, estou a fazer
com o Pedro 20. Disse 20, não só 20, disse 21, que é para seguir
34, 18.
É a eliminação no play.
Aos Lakers,
estás a pôr mais um.
Aos Lakers faltam 18, se for
mais
um, 19.
Mais um.
Eu acho que é uma equipa que é capaz de chegar a um jogo desse e ganhar.
Eu já disse isso.
Agora, achas que, deixa-me pôr só a questão assim, 18 jogos em muitas ligas europeias é metade de um campeonato, se for na Liga Portuguesa é quase um campeonato inteiro. Achas que não é tempo suficiente para se chegando um treinador de... Também sei que as equipas da NBA treinam um pouco. Estou a dar só os dados todos.
Eu acho que é mais para isso.
Não.
Sou advogado do diabo, puro e duro.
Não. São poucos jogos. E como tu explicaste bem, no contexto da NBA, são poucos jogos num curto espaço de tempo. Há pouco tempo para treinar, porque eles não treinam, porque andam a jogar e a viajar. Este treinador não escolheu os jogadores. O próximo, quem fosse, não teria escolhido os treinadores. Não teria feito a pré-época com os jogadores. Provavelmente conhece alguns melhor, outros conhece de os ver, mas não os conhece. Não conhece, eventualmente, os dirigentes. Teria que, forçosamente, aplicar as suas ideias e, portanto, teria que impor em sprint, autenticamente, novas ideias, novos ataques. E eu acho que não há tempo para isso. Pelo menos, objetivamente, tendo em conta a velocidade com que as coisas decorrem. Agora, voltamos atrás. Portanto, não fazia só por isto. Não é por eu achar que o senhor... Agora veio o resto.
Eu também sei a tua opinião.
agora, era só a equipa sair de cena e saía a equipa e o senhor ia logo. Os jogadores iam para a esquerda e ele ia logo para a direita. Onde é que eu acho que começa aqui o problema? Eu acho que o problema são vários problemas. Primeiro problema. O Darvin Ham foi alguém que durante muitos anos foi adjunto na Liga e por alguma razão, eu não sei qual é, não estou lá, não estou dentro das equipas.
É alguém muito bem visto.
Muitíssimo bem visto. Cada vez que aparecia, não era uma vaga. Era quando se suspeitava que ia abrir uma vaga, o Darvin Ham já estava na linha, é agora que o homem vai assumir qualquer coisa. Eu sinceramente, bom, se toda a gente, ou se tanta gente falava nele, deve haver reportes de várias origens, chamemos assim.
Se a origem for só uma, era estranho.
Pois, se for só uma, era estranho. Mas deve haver várias, deve haver várias. Agora, portanto, e a coisa aconteceu. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira. Lá apareceu a oportunidade dele. E contra isso eu não tenho nada. Agora, para mim, questão evidente, logo, eu não me parece que o Darvin Ham tenha a figura, a postura de um treinador vencedor. Atenção, ninguém, cada um é como cada qual, e não é a cara das pessoas, não é o aspecto das pessoas, não é o gritar muito ou gritar pouco, falar muito.
Não é por aí.
Não é por aí que se ganha ou que se perde. A questão é que quem é passivo por natureza, quem olha para as coisas, e agora pegando neste exemplo, não pede os descontos de tempo, olha para lá e hesita, e não sabe se é para a esquerda ou para a direita, um pouco à imagem, eu diria aqui também não é tão grande, mas dimos isto o ano passado com o Silas, era um bocado este campeonato, quer dizer, o senhor pode, não é pode, sabe de basquetebol, a rodos, não tenho dúvida nenhuma, a questão é olhar para ali e dizer assim, isto vai correr bem, é óbvio que não ia correr bem, e eu acho que o Darvin Ham não é exatamente o Silas, é, mas vê-se claramente que não é, ainda por cima, na equipa que é, com os jogadores que tem, a começar por LeBron James, com a exigência dos adeptos e da imprensa, que é aqui, é só para ganhar, é só para ganhar. Os Lakers nunca
estão... Há equipas Boston, os Knicks, em que a pressão sobre os treinadores acaba por ser
os Lakers,
mais evidente.
Por muito que mudem, nunca estão em construção. Os Lakers estão sempre...
Querem sempre ganhar.
Ganhar, sempre. Ora, portanto, isto, a pressão inerente àquele cargo, a figura, a maneira de ser, a maneira de estar daquele treinador, para mim, uma semana, duas semanas, não dá, não vai correr bem. E agora, então, mas os jogadores, e nomeadamente o LeBron James, não foram tidos nem achados, foram de certeza absoluta. Claro. Não o conheciam, têm que conhecer minimamente. Não ouviram também os tais reportes, que este é que é o homem, devem ter ouvido.
Até
pelo menos não disseram, Luís, que não.
No fim da linha até acredito que o LeBron possa falar com o Giannis.
Como é evidente.
Que estava em
meu
é evidente.
E nos Lakers, assim como em quase todas as equipas, mais a mais, perante as grandes estrelas como é o LeBron, e mesmo o Anthony Davis, era só o que faltava, alguém decidir ir buscar o...
Ir às escuras
o A ou o B e não pergunta, olha, epá, estamos a pensar nisto, tu tens alguma coisa a dizer? Epá, espera aí que eu vou... Não, pô, de certeza que isto aconteceu e de certeza que a resposta foi, no mínimo, um ninho, ou seja, tudo bem, siga. Porquê? Porque ele foi para lá. E se ele foi para lá é porque os reportes da esquerda e da direita coincidiam. Agora, outro ponto. Independentemente de eu achar desde a entrada, logo no início, que a coisa não ia correr bem, houve a tal competição a meio da época, e eu pergunto assim, então, mas a meio da época acreditavam todos no senhor? Não, mas... Estavam todos com o treinador a
meio. E o ano passado acabou por... O final da época dos Lakers, eu acho
acabou
que...
por correr bem.
Correu bem,
mas esta, mas mesmo esta época, até porque a época passada, das lesões e tal, agora...
E esta... chegaram à final da conferência?
Esta é...
O que tendo em conta aquilo que fizeram na época regular foi agora, extraordinário.
E portanto, aí ele era competente e eles acreditavam no homem. Este ano, ganharam uma competição, aí era competente e acreditavam no homem e não estavam de costas voltadas com ele. Ou seja, o que eu quero também dizer é
o outro lado da moeda.
É que isto não pode ser o único culpado. Não pode ser o único culpado. Embora também, por outro lado, de repente a conversa é: mas ganharam um título. Oh, amigos, ganharam um título que apareceu.
E eu estou muito convencido que foi a vontade gigantesca do LeBron em ganhar algo que não havia.
Mas, ó, Miguel.
É algo mais que ele tem na carreira.
E que os outros não têm.
E que já têm.
Mas é assim.
E que uniu a equipa, porque a equipa também percebe que pode ganhar.
Mas vamos lá ver uma coisa. Não, eu acho que há também uma tentativa, desde o momento em que eles ganharam, e que agora, por razões óbvias, diferentes, mas óbvias, se está a falar muito disto, parece que ganhar o in-season tournament, que, atenção, se há uma prova, para ganhar,
e
eles ganharam,
e
foram os primeiros, e serão sempre os primeiros, está tudo certo, mas é assim... Parece que se quer quase dizer que eles ganharam um título da NBA. Não ganharam título nenhum. E nesta altura, a maioria dos adeptos dos Lakers, eu diria quase todos, que ficaram muito contentes por terem ganho aquele troféu, aquele título que se quiser chamar, estão envergonhados com o que a equipa está a fazer. Estão envergonhados com o décimo lugar em 15, e com o LeBron e o Anthony Davis, que durante muito tempo eram a justificação para os maus resultados, porque estavam invariavelmente lesionados, agora estão lá sempre.
Estão
lá sempre. E, portanto, não é as ausências das estrelas que eles estão lá. O treinador, que eu acho que não era uma boa escolha, mas, quando chegou à final da conferência o ano passado, não era assim tão mau. Quando ganhou o in-season tournament, também não era assim tão mau. Quando era apontado por todas as equipas com potencial treinador, não era assim tão mau. Quer dizer, então acordou um dia e passou a ser muito mau, claro. E os jogadores passaram a não gostar dele. Ou seja, eu não sou pelo Darvin Ham, acho que não vai funcionar, mas acho que
a culpa,
de repente...
A culpa não é só dele.
De repente a culpa não é solteira, mas é só sim, culpa mas, de um lado.
Mas ali
não alinho nisso também.
Ali também,
não
sinais, ali também sinais também foram visíveis ao longo da época. Depois do in-season tournament, de jogadores que não cumpriam portanto, os pedidos do treinador em jogo. Portanto, que a liderança seja cooperativa do ponto de vista entre o treinador e os jogadores, eu acho que isso é o normal e é o desejável.
Greg Popovich é um dos grandes exemplos.
É o desejável, mas atenção, se o treinador pede, vamos fazer este ataque, vão fazer o ataque. A leitura do ataque depois é outra história, não é? A experiência dos jogadores depois também dita muita coisa, mas
quando se está a
jogar... não se falta ao respeito ao treinador. O treinador...
Já ouve-se que o LeBron a sair do banco a fazer com a cabeça. Sim.
Mas isso fez a carreira toda, os treinadores todos.
E deixo-te só...
Mas não é bom?
Não é bom.
Por ele fazer muitas vezes não quer dizer que torna a coisa...
Exatamente. Mas também não podemos dizer é porque o Darvin não tem mão. Mas com quem é que ele não fez isso? Com quem é que ele não teve no banco a cortar as unhas?
Claro, claro.
Não, mas... não deve fazer, mas fez com todos.
E depois
e atenção, estou a dizer o LeBron, podemos dizer outros.
Sim.
Faz.
Sim.
O que o Giannis fez com o treinador que tinha foi bonito.
Sim, nada,
foi
nada,
correto.
Nada certo.
Mas aí,
não foi ele que correu, em bom português, não foi ele que correu com o treinador, foi quem? Sim. Então foi ele, como é evidente. É bonito, não é. Não tinha sido campeão com ele, então o homem não era competente. É. Ou seja, eu acho que isto nem é tanto ao mar nem tanto à terra.
Claro,
é preciso. Os Lakers recentemente estavam a perder por 19.
Com os Clippers.
E ganharam,
Não ganharam, então aí o homem foi contente.
Aí eu digo claramente que não foi por ele.
Foi pelos jogadores.
Não, e foi o LeBron sozinho.
Mas concordo. Então o LeBron sozinho ganha os outros,
não.
A maioria deles.
Isso é um caso isolado
Miguel,
em que é possível ver que, na minha opinião, esse jogo não houve influência de nenhum treinador. O LeBron chegou a um ponto de jogo e disse, isto agora, perdido por um, perdido por 100, começou a disparar tudo e mais alguma coisa, a chegar ao ataque. Nós fizemos esse jogo.
Miguel, certo.
Eu aí não, e acho que nem se mete por aí, nem o sucesso, nem o insucesso.
Miguel,
acho que
não é pelo um jogo. Eu acho que não é
um jogo, Pedro. É um quarto. Aliás, os Lakers chegaram ao último quarto a perder por 21.
Por um quarto. Estava 19 e foi por 21.
Eu acho que aquilo foi. Isso aí é algo completamente... Isto que aconteceu com os Kings já é algo mais condizente com vários jogos dos Lakers em que isso acontece.
Mas também
entraram sistematicamente mal nos jogos.
Não, eles começaram 30-13. Também começaram bem.
Nesse aspecto não, mas estou a dizer, por exemplo, na maior parte dos jogos
sim, ao contrário,
entram
ao contrário.
Muito mal. O desligar dos jogadores é sistemático.
Mas atenção, isso não é só nos Lakers, é com muitas equipas.
Óbvio, mas há umas sim que acontece mais do que outras, não é?
Eu sei bem disso.
Muito mais
eu sei bem disso.
Mas eu acho que também, e só para finalizar, portanto, toda esta questão que eu estava aqui a fazer referência, dos jogadores a faltarem ao respeito ao treinador, a não acatarem as ordens dele no jogo, eu acho que isto é alguma falta de respeito, muita falta
isso
de respeito.
Pode ser, isso nunca pode acontecer, ser normalizado.
Não pode ser normalizado.
Eu acho que
não
a deve. Certo ponto, na NBA, a Liga dos Jogos, não. Isso no dia em que isso for subvertido, ou seja, que isso, ok, isso passa a ser normal, portanto, um jogador olhar de lado para o treinador ou fazer um gesto em desaprovação.
Mas infelizmente já é um bocadinho
não pode,
sim, mas,
ser,
não pode acontecer.
Não pode ser. E, e digo-te assim, olha para as melhores equipas e vê
sim,
se isso acontece.
Sim, não pode acontecer.
Viste ontem alguma coisa disso?
Miguel, mas aí é porque tem treinadores que têm
Mas o Léo é o segundo ano de treinador principal da NBA.
Sim.
É uma questão de respeito.
E é uma questão de personalidade também. É uma personalidade
e temos
forte.
Que olhar para as...
E também de resultado.
Também,
mas olhar
claro,
para
evidentemente.
Temos que olhar para as melhores equipas e perceber se isso acontece. E na minha opinião, naquelas que são as melhores equipas da NBA neste momento, isso não acontece. E assim é que está correto.
E
há respeito ao treinador.
Eu
tu vês o Michael Malone
entrar, acordo,
a estropechar com toda a gente e alguém diz alguma coisa.
Mas Milwaukee tinham sido campeões com aquele treinador e aconteceu.
Luís, mas esses episódios...
Mas são raros, acontecem menos vezes.
Quando começaram a acontecer, as coisas começaram a correr pior também.
Claro, obviamente.
Claro,
obviamente.
E eu quero sempre acreditar que quando há uma relação como tem que existir entre treinadores e outros,
as
coisas
não acontecem, claro, obviamente.
Eu estou completamente de acordo com o Miguel e mais... Que os jogadores tomem decisões durante o jogo.
É normal,
tem
isso,
tomar,
isso faz parte.
É normal claro, e os jogadores mais experientes
mais
vão acertar.
Jogadores com aquele...
que os jogadores mais experientes que vão acertar muitas vezes nestas decisões.
E pontualmente, eles próprios dirigirem-se ao treinador e sugerir
isso
algo.
Isso
faz
é correto,
tudo certo.
Isso é correto, faz parte de uma liderança colaborativa.
Agora, não são eles que mandam.
Agora, também acho que a organização também tem que ter algum cuidado. E aqui, por exemplo, o João Mazzulla, o ano passado também foi criticado. Não tanto pela liderança dele, mas pela inexperiência em alguns casos e por não pedir descontos de tempo. Mas o que é que a equipa fez? Não, ele tem a personalidade que nós queremos, ele é trabalhador, ele sabe o que está a fazer, vamos rodeá-lo com pessoas para ajudá-lo. E o Darvin Ham também precisava de algum tipo de ajuda.
Ele rodeou-se melhor e eu acho que o Mazzulla neste momento é muito... Porque nós às vezes falamos muito na evolução dos jogadores. Eu acho que o Mazzulla...
Evoluiu como treinador. Sim.
Como treinador está melhor.
Também acho
sim. E aqui o Darvin Ham e os Lakers, se calhar, se ele tem esta personalidade, ele não tem que ser igual aos outros treinadores, ele não tem que andar aos saltos, não tem que andar aos gritos, ele tem que fazer o trabalho dele. Tem que ser respeitado e tem que tomar boas decisões, mas também tem que ter, se calhar, se ele tem mais este tipo de personalidade, se calhar o seu adjunto principal
tem que ser diferente.
Tem que ser totalmente diferente, claro. Se calhar tem que ser daqueles mais exigentes e que se calhar levante mais a voz. Olha, mas isto, pronto. Isto
nós acabámos por não alongar muito mais o tema Lakers, mas eu acho que fomos mais à questão dos treinadores, eu acho que até acaba por ser muito mais interessante.
O treinador dos Lakers não é o LeBron James? Estávamos a falar
não
dele.
Sei,
não? Ah, era o Darvin.
Vamos falar do LeBron agora.
É um bocadinho.
Primeiro agradecer ao pessoal lá em casa por, de facto, fizemos aqui um apelo e para quem chegou mais tarde para participarem ao vivo e temos já muitas mensagens no chat do YouTube, ainda bem, é isso mesmo que nós pretendemos daqui para a frente, é que cada vez mais haja aqui interação e relacionado com este tema o Richie P, que tem uma fotografia dos Lakers no seu perfil, considera que o Darvin Ham já devia ter ido embora antes do All-Star.
Aí,
diz que houve uma
aí,
mini,
concordo.
Aí tinha mais margem, sim.
Houve uma mini sequência de vitórias que acabou por...
Aí a margem já era diferente, também
aí,
estou de
aí
acordo.
Aí estou de acordo também.
Aí era muito mais trocável do que
sim,
agora.
Sim, e era mais compreensível, havia mais tempo, era mais lógico. Sim.
Curiosamente, muita gente, e vamos agora entrar na nossa rubrica, e começamos com a sondagem, nós lançámos a questão e muita gente está aqui no chat do YouTube a falar da questão que lançámos na sondagem, porque recentemente... No jogo contra os Nuggets, o LeBron James chegou aos 40 mil pontos, que é uma marca inacreditável. E o Pedro vai-nos aqui explicar um bocadinho o que é preciso para chegar aqui. E, aliás, nenhum chegou aos 39 mil sequer. Só o LeBron.
Sim.
E já vai nos 40. E
não vai parar.
Nós colocámos a questão, mais uma vez, tivemos que escolher aqui dois nomes. Escolhemos o Kevin Durant, porque é o que, ao dia de hoje, está mais perto. 5,9% dos nossos telespectadores acham que Kevin Durant pode lá chegar. Luka Doncic, pela questão de ter começado muito novo logo com médias estratosféricas, 35%. Outro jogador, e já vi aqui, por exemplo, este nosso telespectador, o Richie P, diz Booker ou Tatum. Booker ou Tatum podem...
Sou muito cedo e sempre a carregar.
Podem para... chegar a,
olha, aos... O Richie P sabe o que é que anda à procura.
Podem chegar aos 40 mil... E o que é mais votado é que nenhum nos próximos 50 anos vai chegar aos 40 mil pontos. O que é que vocês acham?
Queres o meu voto?
Quero, claro.
nenhum nos próximos 50 anos. Não é por falta de qualidade, na atualidade.
É muito difícil.
Oh, Miguel, isto, para fazer isto é preciso estar lá 21 anos pelo menos. Ou por outra, pode-se fazer em 20 ou em 19, só tem que se marcar 40
e a marcar,
50
e a marcar...
É marcar que se farta.
Olha, sabes porque é que o Dom Sítio, eu nunca votaria no Dom Sítio, ele já explicou, amigos, vocês estão doidos, eu é mais aqui uns aninhos, aos 30 e pouco, adeus, que eu tenho mais que fazer.
Eu já disse,
tenho mais que fazer.
Eu acho que o Dom Sítio aos 40 anos está na Eslovénia com uma barriga.
Aos 40? Está na Eslovénia há vários anos com uma barriga.
Sim, por isso é que ele já está com a barriga grande.
Mas ele já o disse, que as letras todas. Eu, era só o que faltava. Olha, o Jokic aos 40, onde é que está? Não é na Eslovénia, deve estar na Sérvia.
A montada a cavalo.
Mas olhar nessa altura não sabemos se
o cavalo. Com essa barriga, com a barriga que ele vai ter, se calhar o cavalo não aguenta.
Não monta o cavalo nessa altura.
Olha, Pedro, e. Parafraseando um antigo primeiro-ministro português,
é fazer as contas. Não, e é mesmo fazer as contas. Eu dei-me aqui ao trabalho.
E são contas muito puxadinhas.
São. Eu dei-me aqui ao trabalho. Fui tentar, e tenho aqui apontado, porque isto realmente são muitos números. São muitos números. E eu vou tentar sintetizar, portanto, só para o pessoal lá em casa ter uma ideia. Portanto, o LeBron James está... Portanto, 20 anos na Liga, marcou sempre a mais...
Isto é o 21º.
É o 21º.
Já é o 21º.
Sim, dos 21 anos, tem 20 anos, onde marcou mais de 1.500 pontos por época. Ele nunca jogou 72 jogos.
Mas se jogasse?
Se jogasse, era uma média de 18 pontos por jogo durante 21 anos.
Como é que ninguém joga 21 anos hoje?
Exatamente,
ponto.
Exatamente. Está resolvido. Essa é que é a grande questão. O jogador que está em segundo lugar com mais épocas acima dos 1.500 pontos é o Kevin Durant, com 12. E que também já tem uma idade avançada, também perdeu épocas praticamente inteiras por lesão.
Podia ter ainda mais.
Perdeu uma inteira mesmo. Quando foi
perdeu mesmo uma inteira.
Podia ter ainda mais um bocadinho.
Não jogou uma inteira.
E um atenção, bocadinho? Nós estamos a falar dos 1.500 pontos, que se multiplicares, por exemplo, por 20, dá 30 mil. Portanto, faltam 10 mil pontos. Portanto,
só.
Faltam 10 mil pontos. Isto é inacreditável.
Ainda as contas assim, desta
sim.
forma.
Para chegar, por exemplo, em 20 épocas, vamos fazer um número mais redondinho, eu fiz aqui um número mais redondinho, 20 épocas. Se um jogador jogar
em que durante... épocas é um jogador entrar aos 18 e terminar aos 38?
Sim.
E a marcar 1.500 em cada época.
Como eles só podem entrar aos 19, portanto, os 19 aos 39, pelo menos. 20 épocas a jogar os 82 jogos. Atenção, a jogar os 82 jogos. A média tem que ser 24,4 pontos por jogo, portanto...
E já sem falhar nenhum.
Sem falhar nenhum jogo. Estamos a falar de 82 jogos, lá cá os jogos dos playoffs, etc.
Que
não contam para esta estatística, mas tem que jogar os 82 jogos da fase regular durante 20 anos, é só fazer as contas...
E são poucos jogos, são 1.640.
Sim, nem os candidatos ao Ironman da NBA ganharam, fizeram esse número de jogos. Tem que ter uma média, no final da carreira, de 24,4 para bater os 40 mil pontos.
Não okay. pode ter lesões recorrentes nem prolongadas.
Se fizer 22 pontos por média,
já foi
outra.
Já foi.
Sim, sim. Então, para tentar responder a isto, porque eu tentei responder, a minha conclusão é que é realmente muito difícil. Eu pus um outro só por chegar à consciência, porque eu tenho
o
sempre.
O António Edwards, não?
Tenho sempre uma esperança.
Eu, Booker. Porque o Booker tem duas vantagens. Três. Primeiro, entrou muito cedo. Segundo, todos os números dele ao nível de idade, ele está equiparado aos melhores sempre, incluindo o LeBron. Outra coisa, não tem tido lesões, ou pelo menos lesões sim. graves.
Sim.
E não tem tido
pequenos problemas,
oscilações da média pontual. Agora é assim, quantos anos é que o Booker precisa de jogar mais para lá chegar?
Não, esse é que é o problema. Eu fui à procura de jogadores que entraram aos 19 anos na NBA, que tenham 25, à volta de 25 anos ou menos, e que tenham pelo menos números aproximados, ou pelo menos várias épocas, pelo menos com os 1.500 pontos do LeBron James. Pelo menos. Claro que tem que ter mais, como nós já percebemos. O Luka Doncic realmente enquadra-se. Aqui a questão.
Falta à vontade.
Ele está com uma média de 1.800 pontos por época, portanto não é um mau número.
Ainda assim, multiplicado por 20, daria.
Pois.
Esse 36,
é,
né?
Esse é que é o grande problema.
Inacreditável.
Ele tem que.
Faltavam 4 mil.
Portanto, ele tinha que chegar pelo menos a meio dos 40, aos 40 e picos, portanto, a manter uma excelente média para conseguir bater os 40 mil pontos. Como nós já falámos, eu também tenho mesmo muitas dúvidas, e até pela forma dele jogar, que é um jogador...
Ele assumiu.
E a questão do Kareem Abdul-Jabbar, muita gente até pensou que esse já seria um número
sim,
quase...
Difícil, quase impossível.
Sim. E como a forma dele jogar também é muito centrada nele, obviamente os problemas físicos vão começar a aparecer, ele também não está muito para aí virado, como também já disse, mas só para ter uma ideia, o Luka Doncic é o que se aproxima mais, mas o LeBron James aos 25 anos tinha uma média de 2.200 pontos por época. portanto, sem estar a jogar os jogos todos. Exatamente.
Já está a ficar mais complicado ainda.
Exatamente.
E é acima dos 1.800 que ele tem.
Sim.
Também não dá.
Há outro senhor, que é o Jason Tatum, que já vai na terceira ou quarta época consecutiva a marcar mais de 2 mil pontos, portanto, por época. Poucas lesões, um jogador fiável. Longevidade, também entrou aos 19 anos. Ele tem um problema, é que nos dois primeiros anos marcou um total de 2.355 pontos, porque tinha média de 14 pontos por jogo.
Perdeu logo bem.
Perdeu logo ali dois anos. Eu acho que ele vai aguentar muito tempo na liga, até pela forma dele jogar, porque parte muito do lançamento.
E marca muitos triplos. Sim. Ajuda,
sim.
E vai muitas vezes para a linha de lance livre, também ajuda, mas
atenção,
também não vai
dar. Caminha muito longo.
O Tatum está estimado, mantendo este ritmo, que entre a meio dos 30, a final dos 30, portanto, da década dos 30 anos, vai passar os 30 mil pontos. O problema é chegar aos 40 mil. Portanto, depois
é mais 25%.
Exatamente. Portanto, o problema depois é chegar aos 40 mil. Há aqui um jogador, que é o Devin Booker, que vai aqui numa sexta época consecutiva com mais de 1.500 pontos por época. Tem muitas lesões, portanto, este é logo
as
aqui.
Pequenas lesões, não tem lesões. Mas para uma semana, para duas, é verdade.
Sim, sim. E há poucos jogadores que têm este registro, pelo menos com seis épocas com mais de 1.500 pontos. É o LeBron James, o Kevin Durant, tem 8. O Carmelo Anthony também teve 8, e depois um senhor que era o Terry Cummings, já lá vai o tempo em que o Terry Cummings jogava basquetebol e estava na NBA. Agora, o problema do Devin Booker é que não começou também muito rápido a marcar pontos nas primeiras épocas para chegar aos 40 mil. Ele neste momento tem 1.600 pontos por época, portanto, ele se jogasse 20 épocas chegava aos 32 mil. Tem mais lesões que o Tatum, também aparentemente tem mais lesões que o Luka Doncic. Possivelmente até vai durar algum tempo pelo seu estilo de jogo, mas muito dificilmente lá chegará. Aliás, eu não digo muito dificilmente, eu acho que é praticamente impossível.
Eu acho que isto é bom para nós, de facto, uma coisa é a percepção, outra coisa são as contas e os números.
Sim.
O 23.
Era isso que eu ia dizer. Esse teria lá chegado com 21 épocas. E as duas que não jogou
eu,
no Prime...
Eu até vou falar duas épocas chegava. E meia.
Sim,
no, sim. Assim, esse chegava. Chegava até por uma razão. Ninguém tem a melhor média de pontos como ele. Claro. Portanto, esse chegava.
Sim.
Há aqui dois jogando homens... o mesmo número de anos, chegava de certeza.
Sobram aqui dois homens. O Anthony Edwards, começou aos 19 anos. A primeira época, a época do rookie, foi a única onde ele não chegou.
Desculpa. Diogo Salgado. E o Mbanyama.
Esse é o último. Esse
Pedro
é o último.
Não joga 21 anos de maneira nenhuma, nem 20.
Pois, não sei. Eu não sei. Mas
começa bem.
O Anthony Edwards, na primeira época de rookie, portanto, na época do rookie dele, não chegou aos 1.500 pontos, foi a única. A partir daí, sempre.
O Mbanyama também, em termos do número total de pontos...
Mas está lá. Mas está,
está na média?
Vai para os 1.500?
Sim, sim. Salvo erro, já vou aqui
sim,
ver.
Mas a média de 1.500, 20 anos, já há 30 mil.
Sim, sim.
Não chega.
Aqui,
não chega.
Aqui o Anthony...
E eu acho que ele não joga 20 anos também.
Pois, não sei.
E a 1.500 não chega, faltam 10 mil. Não dá.
Eu sinceramente não sei.
Não dá.
O quanto o Neymar de sempre bom é que andou sempre a subir a média de época para época, de 19 pontos para 21, de 21 para 24, 24 para 26, e tem tendência a aumentar, muito sinceramente. Sim, acho que está a evoluir bastante. Está com números impressionantes, mas chegar aos 40 mil não é fácil. Ele tem o potencial, mas não sei se vai lá conseguir chegar. Atualmente, 2.842 pontos é o máximo de uma época para o Anthony Edwards. O LeBron James conseguiu isto por 11 vezes.
para poder andar perto, é 20 anos a fazer isto e mais 10 a fazer isto.
Portanto, isto é só para ter.
Também não.
Isto é só para. É
só para o pessoal lá em casa ter uma ideia, porque eu também não tinha. Eu sabia que era preciso muito.
É surreal.
O último, o Vítor Wembanyama, começou bem, está com uma média de 20,7 pontos por jogo. Sim, vai ultrapassar os 1.500 pontos, mantendo o ritmo facilmente.
20 anos, 30 mil.
Mas isto significa que 1.500 não chega, tem que estar também mais de 20 anos a marcar os 1.500 pontos.
Eu acredito que ele vai evoluir na média, mas é difícil.
Mas é para termos uma ideia de que estar com este ritmo durante tantos anos...
E aí também uma questão no Mbanyama. Eu não acredito que ele vai subir a média de pontos, parece-me óbvio. A questão é que ele nunca vai ser, na minha perspectiva, um jogador de jogar 40 minutos por jogo, porque... a sua condição atlética não mas permite.
Pode não ser tão gerido como está a ser agora, mas ser gerido.
Vai ser sempre gerido.
Ele não precisa de jogar 40 minutos, ele precisa de marcar mais 24 pontos por jogo durante 82 vezes numa época.
Mas quanto menos tempo estiver dentro de campo, mais difícil ele chega. Sim,
eu também fiz uma conta a 70 jogos numa época, parece-me um número simpático, são mais 30 pontos por jogo. São mais 30 pontos por jogo em 20 anos.
Precisa de 30 anos.
Portanto, são 20 anos, são 20 anos a marcar 30 pontos por jogo se fizeres uma média de 70 por época. Portanto, isto é só para... Para nós termos uma ideia.
A 30 pontos.
Né? Sim. É só para termos uma ideia, uma noção
daquilo que está a falar.
Da magnitude dos números do LeBron James.
Da brutalidade.
Da brutalidade que é este recorde. Eu votei num outro porque eu, sinceramente, sou uma pessoa positiva e tenho esperança que apareça aqui alguém.
Mas é difícil.
Mas é realmente muito difícil. Possivelmente, não sei se é nos 50 anos, mas se calhar ainda não nasceu a pessoa que vai bater este recorde. Mas eu gostava de estar cá para ver, muito sinceramente.
Eu também.
Mas fica desde já uma ideia, pessoal.
Vamos ter que estar cá muito tempo.
Temos que gastar muito
também
tempo.
Também é bom, também é bom.
Temos que gastar
também
muito
é
tempo.
Também não é mau.
E quem fizer isto, de certeza que vai aparecer com uma capa vestida, tipo super-homem, porque isto são números altamente inacreditáveis.
Bem, aqui rapidamente e relacionado com este tema... Ainda o Richie P diz, o Emanema deve chegar aos 40 mil desarmes.
Não chega, mas... É possível.
Mas desarmes, se calhar os desarmes ele vai estar bem. O Miguel Cardoso diz que o Luca nunca vai chegar aos 40 mil pontos devido à longevidade do LeBron James. O Diogo Silva diz que não acredita que nesta geração, porque o volume, a longevidade é muito...
O desgaste, é tudo a contribuir para dizer que não vai acontecer.
Eu acho que o Pedro deixou aqui os números... sustentam o porquê de nós dizermos que vai ser muito, muito difícil. Impossíveis não é a NBA ter-nos mostrado isso, mas vai ser bastante complicado. E já agora, que o Pedro Pimentel deixa uma sugestão, e atenção, faço aqui uma parte, diz que a sugestão do Pedro é pôr o pessoal da tribo, hashtag NBA na Sport TV, a falar uns com os outros. Nós estamos aí também já a preparar umas coisas para a fase decisiva da temporada, portanto, também nesse aspecto, e nós queremos cada vez mais dinamizar esta nossa relação convosco, portanto, estejam atentos. E não está, Pedro, está controlado, está no radar e vamos estar atentos. Avançamos para no nosso podcast, e de facto esta foi uma discussão que eu acho que foi muito interessante nesse aspecto. Não tinha feito as contas do Pedro, está aqui também uma referência ao momento em que o LeBron James chegou aos 40 mil pontos, foi uma entrada para o sexto, um lance bonito em que bateu o Michael Porter Jr. Quem será o próximo? Vamos ver, mas não... Tem que ser um super jogador e não vai ser fácil. Avançamos no nosso podcast para os restantes temas que temos, começando aqui pelo Luís e pelo positivo do Luís, um tal de Nikola Vucevic, atenção, um jogador que muitas vezes...
Eu critiquei.
O Luís.
É verdade. E todos os adeptos.
Dos Bulls.
O Luís gosta todos. De...
Mas continuamos a falar de números. Luís, eu pus aqui este tweet do Casey Johnson, que é alguém que acompanha muito o Chicago Bulls, e vamos dar esta informação como correta. Ele diz que...
Não, esta está correta.
Ao passar os 15 mil pontos e os 9 ressaltos...
Os 9 mil.
Os 15 mil pontos e os 9 mil ressaltos, o Vucevic juntou-se a LeBron James e Kevin Love como os únicos jogadores no ativo acima destes números. Fantástico.
O Vucevic, que eu critiquei inúmeras vezes e que...
E continua. E
semana
vais,
sim, semana não.
E vais continuar,
vou
a
continuar a criticar.
Não fiquei a pensar que o Luís vai deixar de criticar.
Não desisti disso. Mas...
Se calhar era já logo à noite.
O Vucevic é um dos 21 jogadores que estão a jogar no momento com 15 mil pontos ou mais. Está na posição 154 na lista de melhores marcadores de sempre.
E é um jogador que não associamos... Não se associa muito a estes números.
Na atualidade, isto também deriva da longevidade que é preciso para poder combinar registros destes, só de LeBron já falámos de números, e Kevin Love, que também tem anos e anos e anos, é que conseguem juntar estes 15 mil ou mais pontos, no caso do LeBron é mais um bocadinho, e 9 mil ressaltos. Ou seja, o Vucevic, de facto, é um extraordinário jogador que... por ser um péssimo defensor, é colocado quase que à margem de qualquer discussão em que seja necessário distribuir elogios. Ele não entra em nenhuma. Mas não é por não ter números inacreditáveis. É porque, de facto, muitas vezes, o que de bom faz de um lado do campo, a seguir estraga tudo no outro lado, porque, basicamente, e tirando um ao outro dia, ele defende muito mal. Atenção, uma das partes da defesa também é a luta dos ressaltos, nomeadamente a tabela defensiva. E aí ele cumpre na maioria das vezes, porque às vezes também se esquece e em vez de agarrar a bola ou saltar para a bola, fica a fazer contas de cabeça, deve ser a pensar nestes
números. A contar os ressaltos.
E troca-se tudo e aquilo corre mal. Mas é justo trazer estes números
para, ter mais uma grande exibição.
Para um jogador que é de facto muito bom, mas que tem na defesa um calcanhar muito, muito grave. Eu associei estes dados, por serem pouco
basta ver, LeBron James e Kevin Love.
Pouco previsíveis. E pouco previsíveis.
E em termos de quantidade e de qualidade dos jogadores.
Há de aparecer aqui o Giannis, o Jokic.
Sim, mas vai aparecer, vão aparecer. Sim,
mas
vai aparecer
é estranho se alguém perguntasse, se, antes disto, quem é que são os jogadores... Eu acho o LeBron, eu acho que toda a gente iria dizer. O Kevin Love, pela longevidade, talvez. O Vucevic, eu acho que ninguém ia dizer. Ninguém. Podíamos estar aqui um dia inteiro e ninguém falava. Ninguém se lembrava do Vucevic. E, portanto, eu acho que é justo. Mas eu quero associar este registro do Vucevic, em particular, àquilo que os meus Bulls estão a fazer. E aqui não é só o que eu critico o Vucevic, aos Bulls enquanto equipa, é um critico mais que o Vucevic. E agora também tenho que estar aqui a dizer que ontem foi em São Francisco contra os Warriors, não foi contra uma equipa qualquer. Antes foi,
os Warriors são um excelente momento.
Antes foi contra o Utah. Antes foi
os Warriors na noite antes tinham dado 30 e sim, qualquer coisa aos Bucks.
Antes foi Utah.
25-90, Júlio.
Antes foi Sacramento. Antes foi New Orleans. E eu fui-me dar ao trabalho de... Portanto, são 3 vitórias seguidas. A equipa só tem 4, é o máximo que tem esta época. Também não tem assim tantas vitórias. Mas fui olhar para uma particularidade. Os últimos jogos fora de Chicago, portanto, estes 3 seguidos a ganhar, quando a lógica era, não vão ganhar ninguém, já ganharam 3, e vamos ver se agora com os Clippers não arranjam ali mais uma coisa, mas também se perderem já ninguém se chateia, claro. Estes 3 já não fogem. Mas, nos últimos 10 jogos fora, a equipa ganhou em Portland, em Charlotte, em Memphis, em Atlanta, em New Orleans, em Sacramento, em Salt Lake City e em São Francisco. Perdeu 2.
Os primeiros mais acessíveis, os outros
perdeu
já grau de dificuldade perdeu mais 2. Elevado.
Perdeu 2. Em Orlando, após prolongamento e depois ter estado a ganhar por 11, portanto, podia ter ganho este jogo, e perdeu em Cleveland por 3, quando esteve a ganhar por 17. Ou seja, ganharam 8 dos últimos 10 fora e podiam ter ganho os 10. E depois é assim, quantas vitórias têm fora? 16. Que outras equipas têm 16 vitórias fora? Milwaukee, candidatos ao título. Giannis, é igual a Chicago. Nova York, toda a gente, os Knicks, Chicago, as mesmas vitórias fora. Filadélfia, podia ter mais, se entretanto não acontecesse o que aconteceu, mas também tem 16. Phoenix, candidato ao título, muitas lesões pelo meio, mas são 16. Dallas, Doncic a arrebentar com os números todos, 16 vitórias fora. E aqueles rapazes de ontem, e que entretanto começaram a ganhar jogos, Golden State, equipas super experientes, também tem 16. Depois há uns que é os Lakers, têm 12, que ganharam não sei o que esta época, uma história qualquer. E agora, falta aqui um pormenor. É que nós muitas vezes justificamos, e daqui eu também há pouco, daqui a bocadinho vou falar uma coisa dessas, é há resultados negativos em várias equipas que estão muito condicionados.
Podes entrar já por aí no teu negativo.
Às ausências e às lesões. Isto que Chicago está a fazer é, sem Lonzo, que ninguém se lembra quando é que jogou a última vez, nem ele, que seria em condições normais.
O base
titular, sem Zeke LaVine, que jogou 24 ou 25 jogos esta época e que em condições normais ou seria o melhor marcador ou o segundo melhor marcador ao lado ou atrás do DeRozan, sem Patrick Williams há mais de 10 jogos, sem Torrey Craig e nesta sequência o Caruso falhou, penso que 9 também, alguns destes jogos fora ele não jogou e até o Vucevic já falhou aqui alguns jogos, ou seja, eu que critico tanto Chicago e que não percebo como é que esta equipa faz isto e depois perde 2 jogos com Detroit, perde com não é com Washington, perderam com o outro, Brooklyn. Portanto, os jogos em que há partida, bom, se eles fazem isto, as equipas fortes,
vão ganhar.
Portanto, isto é tudo ao contrário, mas é justo agora olhar também para o que positivos estão a fazer com os condicionalismos que têm. E agora passo para o negativo, para falar de Filadélfia, porque lá está, é evidente que eles não têm Embiid e agora nem sequer têm Maxa. E, portanto, quando olhamos à queda da equipa na classificação, é óbvio que é que eles estão a cair. Mas, se eu vos disser que nos últimos 20 jogos eles perderam 14 e que só agora é que o Maxa deixou de jogar e que nestes 20, nos primeiros, o Embiid ainda lá andava. Perderam 14 em 20. E se disser que mesmo sem estes dois, A última derrota foi com o Memphis, que tem mais lesões do que eles, tem a época toda, e onde estiveram a ganhar, creio que foi por 17 pontos.
Ganharam a Dallas, foi assim que foi, foram ganhar o Texas.
Mas este é uma grande confusão, porque eles estiveram a ganhar por 17 pontos com o Memphis, que é uma equipa... Se alguém quer falar de lesões, falem com o Memphis, e perderam por 17. Ou seja, nem sempre é óbvio que as lesões ajudam e são, se calhar, a razão principal para que as coisas corram menos bem em determinadas equipas. Mas o contraste que estou aqui a apresentar entre o que Chicago está a fazer nos últimos jogos e Filadélfia, e com ausências de vulto, também não faz com que nem tudo é só as lesões. Tem que haver mais explicações. Aliás, já falámos também dos Lakers. Quer dizer, então o LeBron e o Davis não jogam, eles ganham em Boston. E depois, quando eles jogam todos, perdem não sei quantos jogos em que estão a ganhar. Por... Aqui, isto não é tudo só... As ausências,
Eu fujo muito a essa... Falta este, então perde.
Eu aqui nos Sixers vejo, primeiro, o Embiid MVP.
Claro.
Nível MVP, obviamente faz uma grande diferença. Mas nem é tanto por aquilo que ele faz no ponto de vista ofensivo. É defensivo. E isto... O Joel Embiid ninguém fala dele do ponto de vista defensivo. Mas ele é a âncora da equipa. Basta ele não estar lá, que se vê logo a
diferença. Eles também têm tido outros jogadores do suporte team, entre aspas.
Sim, também com
que também com muitos problemas.
Condicionados.
Mas é assim, não é só as ausências. Se fosse só as ausências, o Memphis não ganhava ninguém. Desde o início da época. E vão ganhando vários jogos.
Também não ganham muitas vezes.
Mas vão ganhando. Não são os piores.
Não são.
E portanto, eu queria mostrar aqui um bocadinho esta onda contrária e dizendo que aquilo que era a minha previsão está a acontecer. Filadélfia vai continuar a cair e se o Maxey não regressa...
Vamos ver até onde é que vai cair.
Depois, acho que vão direitinhos ao play-in e se não tiverem Embiid no play-in também, dificilmente, entre aspas, com o Maxey, vão conseguir ter sucesso.
Pedro, o teu positivo?
O meu positivo?
Uma estatística incrível do Yusuf Nurkić.
Sim, vai para os 31 ressaltos do Nurkić. O Bósnio foi... apenas o terceiro jogador no século XXI a conseguir esta marca. Aliás, quatro jogadores. Portanto, ele e mais três. Não acontecia desde 2010, portanto há 14 anos que não havia um jogador com mais 30 ressaltos num jogo. O Nurkić conseguiu, o último, já falámos dele aqui, o Kevin Love, em 2010, foi o último jogador com 31 ressaltos também. Os outros dois senhores foram Andrew Bynum, ainda nos Cleveland Cavaliers, e um tal de Dwight Howard com 30 ressaltos nos Magic. Portanto, dá para ter aqui bem uma ideia feito que alcançou o Nurkić. Mas atenção, o recorde da NBA é de Will Chamberlain com 55 ressaltos, e eu fiz uma pesquisa que demorou 30 segundos, e no top 30 há dois nomes que não são o Will Chamberlain e o Bill Russell, mas também não interessam muito, porque todo aquele top é dominado por aqueles dois senhores e só depois começam a aparecer seres humanos como o Nurkić ou até o Kevin Love.
O Rodman não aparece?
Não. Com este número de ressaltos, Luís, dos 50 até aos 40...
Dos 50 aos 40, ok.
O Bill Russell e o Chamberlain...
Mas 30 nunca ganhou o Rodman.
Não tem. Estou a dizer que no top 30 do número de ressaltos num jogo é praticamente todo entre o Will Chamberlain e o Bill Russell. Não há hipótese.
É que mostra pontos também.
Sim, não há hipótese. O meu negativo...
O Nurkić, deixa-me só dizer uma coisa. Tem-me surpreendido porque ele tem capacidade de... E ele é um jogador que eu acho que até é muito melhor do que lá às vezes que as pessoas pensam. E ele tem tido a capacidade de adaptar o seu jogo e de estar a ir à procura daquilo que a equipa precisa. Sim. Isso é um grande mérito que ele tem.
Olha, ontem começou com um ritmo também infernal, fazendo as contas, aquilo já dava 30 e tal ressaltos, mas depois abrandou muito o ritmo. Também deixou de produzir do ponto de vista defensivo, entrou o Eubanks e já não saiu, e acabaram por ganhar o jogo, e o Nurkić não pôde fazer aqui o seu... tentar procurar mais 30 ressaltos novamente.
O teu negativo, Pedro?
O meu negativo tem a ver com o plano de jogo... que eu diria surreal.
Duvidoso.
Eu não tenho muitos adjetivos para isto. E não tenho muitos adjetivos. E atenção, isto não é por ser o Celtics, não é por ser o Jaylen Brown, que eu gosto bastante também. Não é por ser os Warriors, que foram a última equipa a bater os Celtics na final. Qualquer equipa era válida. Qualquer que fosse a circunstância era válida. Mas na NBA atual, ter uma equipa, para além de perder, pela diferença pontual que perdeu, entra num jogo com uma estratégia onde vão dar um jogador completamente de borla.
Um jogador All-Star.
All-Star. com
aqui, provavelmente da melhor forma da carreira.
Sim, eu já lá vou a isso. Portanto, nós vivemos numa era de data analytics, de organizações com staffs com 30 pessoas para analisar os dados, para ajudar a tomar decisões sobre o plano de jogo para cada dia, mesmo que os Warriors tenham tido muitos jogos nos últimos dias e que o Steve Kerr tenha tentado fazer alguma coisa diferente, eu acho que não era isto, nunca. A justificação do Draymond Green foi que, ok, está ali, ele tem 34% de época, vamos experimentar, era para tirar a equipa do ritmo, era para pô-lo lançar mais vezes e não deixar o Tatum lançar mais vezes. O que aconteceu foi que ao final do primeiro quarto o Tatum tinha 2 pontos, o Jaylen Brown tinha 19 e os Celtics já ganhavam.
Mas os 19 do Jaylen Brown não foram no final do primeiro quarto.
Não.
Foram para aí com 6 minutos de jogo ou 7.
Sim, porque
não precisou do quarto.
Porque a estratégia foi exatamente esta. E pior do que isto, é a leviandade com que responsáveis de uma equipa que ganham milhões de dólares,
dizer que
com
15 minutos
staffs
antes, não existe,
inacreditáveis, existe, que têm tudo, acesso a tudo e mais alguma coisa, dizer que 15 minutos antes, lembraram-se disto, olha, vamos experimentar, eu acho inacreditável.
Se é verdade, é ridículo, se é mentira, vir dizer, acho que não tem sentido nenhum.
Sim, e só para te dar uma ideia, eu não ganho milhões, nem ganho muitos milhares de dólares, como ganham algumas das pessoas que trabalham nos Golden State Warriors, apenas em 10 minutos eu consegui descobrir isto. O Jaylen Brown está desde o dia 1 de fevereiro a lançar 42% de 3 pontos e depois foi à procura daquelas estatísticas mais avançadas que agora também existem, e o Jaylen Brown com jogadores a mais de 1,5 metro de distância, portanto adversários diretos a mais de 1,5 metro de distância, lança 39%, portanto, de época, mas nas mesmas condições em casa lança 42% e nas mesmas condições em casa e na primeira parte sobe ainda a porcentagem para 44%. Portanto, na primeira parte, a lançar sozinho e a jogar em casa, a ideia não é boa deixar o Jaylen Brown lançar dos 3 pontos.
Eu, 2 detalhes. Quando começou esse jogo, vi a primeira vez, vi a segunda, e assim, isto não é normal. E à terceira vez, isto é estratégia.
É propositado.
Estão a dar bordo ao Jaylen Brown e disse logo, assim, eu defendo muito que os treinadores tentem coisas diferentes, fora da caixa. Os 34% do Jaylen Brown não foram conseguidos, e essa estatística que tu já deste, e eu...
Foi quando fez à frente.
Exatamente.
Como é evidente.
Exatamente.
Como é evidente.
Por isso é que eu fui à procura destes dados.
Como é evidente. Eu acho que, e eu não sou nem conservador, nem, mas não gosto, olha, no futebol está acontecendo um bocadinho o mesmo. Reduzir o jogo a números. Odeio isso. Odeio porque as pessoas, às tantas, já só conseguem analisar as coisas porque é X%, porque são 10 ataques para a direita. O jogo é muito mais do que isso. O jogo tem um grau de... tem uma percentagem muito grande de aleatório do que...
É um jogo.
É um jogo.
É um jogo.
E quer-se tornar isto uma ciência exata.
Não é. Nem nunca vai ser. Nem nunca vai ser.
É bom ter o suporte estatístico. Obviamente é bom ter o suporte estatístico. Mas há muita coisa que é do ver, do fazer assim,
não tem nada a ver com
o
número só.
Do fazer assado, do cozido. E acho que... e me perdoem aqui, eu acho que isto... ter matemáticos a analisar desporto às vezes dá jeito, porque olha-se, é muito fácil olhar para uma tabela cheia de números.
E ler da forma
agora,
dá mais jeito.
Agora, eu gosto de olhar e ver o que é que está a acontecer. E essas estatísticas avançadas às vezes dão nisso. Ah, sim, ele lançar 34%, não. Então ele que lança.
Claro.
Amigo, ele lançar
34%, com opção.
Eu fui esta
definição do tiro aberto para tentar perceber isto, porque também esta estatística existe. E eu acho que estas estatísticas matemáticas são importantes para ajudar a tomar decisões.
Claro.
E eu até vos dou uma dica, pode ser para os Warriors, pode ser para qualquer equipa da NBA. O último período do jogo, seja tiro aberto ou não, o Jaylen Brown desta porcentagem, e este mesmo, nesta mesma definição de tiros abertos, ele lança a 31%. Portanto, dos mesmos 44 passa para 31 no último quarto do jogo, se calhar com mais pressão, ele se calhar abana um bocadinho, como nós já sabemos que isso acontece. Mas temos aqui um dado estatístico interessante. Se a estratégia fosse essa no último período, se calhar era mais bem jogado. Eu só espero mesmo, para finalizar, que isto não seja mais uma das desculpas dos Warriors quando perdem um destes jogos. Em maio é que vai ser, no playoff é que vai ser.
Eles não perderam. É que...
Eles foram
completamente dizimados.
Exatamente. Portanto, em maio é que vai ser, no playoff é que vai ser, para o ano é que vai ser. Já tenho 4 anéis e sei o que estou a fazer.
Miguel, deixa-me só dar uma pinceladazinha, porque eu gosto...
Temos que acelerar, que já
gosto muito
de
ver ali o Draymond Green a explicar algumas coisas. Aliás, ele sempre tenta explicar alguma coisa, normalmente sai-lhe bem. Quase tão bem como as coisas que faz, depois me levam a ter que pedir desculpas e a explicar-se. Isto, se foi, de facto, delineado assim, é desrespeitoso. É uma parvoíce, não é eticamente nem profissionalmente, isto não tem ponta.
O contudo e o facto de ser a 15 minutos.
Deixa muito mal.
E se fosse assim, se calhar mais valia não dizer
deixa
nada.
Deixa muito mal. Para mim, um dos melhores treinadores da competição de há vários anos, que é o Steve Kerr, deixa muito mal uma equipa que já ganhou vários campeonatos, porque é assim que eles acham que se ganha jogos e campeonatos. Não, não é assim que eles ganharam jogos. Certo. Isto é um disparate, ainda por cima feito a um jogador All-Star, um jogador dos melhores da liga,
está a ver,
está
o melhor momento. Fez uma jogatana, isto é um disparate. Tirando os nossos livros, fez uma jogatana.
Isto é um disparate. E ele, 34%, ele acha que é mau. Eu gostava, ele não me deve estar a ouvir, mas ele que vai ver o Vucevic, lançamentos 34%. Mas vê se ele ontem,
sabes quem é que lança
o que 30, é que lhe aconteceu?
Sabes quem é que lança a 34%? Por exemplo, continue, Edwards. Deixas o homem sozinho?
Deixa-o fazer. Claro. Mas olha, ele, o Vucevic, lançamentos. Ele que vai ver o jogo de ontem, claro. E ver o que é que lhe aconteceu, claro. Com os triplos do Vucevic.
Exato.
O meu positivo desta semana é o ressurgimento, digamos assim, dos Orlando Magic, que saem muito bem da pausa All-Star.
Recarregaram
bastante. Começaram logo com uma grande vitória em Cleveland, não lembro na altura. 5 vitórias seguidas é a sequência. E atenção, de repente já estão no quarto lugar. Eu acho que os 3 primeiros já não vão mexer, parece, mas depois daí para baixo, Orlando, Knicks, Heat. Sixers, os Pacers já um bocadinho mais longe, mas grande confusão.
Mas mais longe, mas tem
lugar.
Só mais 3 derrotas.
Mas, sim, mas começa também a haver aqui pouca margem para,
mas em 20 jogos,
para tu recuperar.
3, ainda dá.
20 alguns. Há equipas já estão ali nos 64 jogos, portanto, 18 sim. Jogos. Começa, não, pode acontecer.
É improvável.
Mas já é mais difícil, portanto, uma nota muito positiva. Os Magic, uma equipa jovem, que eu diria que teve a intermitência natural dos jogadores jovens, portanto, que ainda não tem a consistência, se calhar, para estar num patamar mais acima, mas, de facto, os sinais nesta época para os Magic são muito interessantes e eles voltam. E, atenção, bom assim, começaram bem, vacilaram no meio, parece que estão a acabar a época regular em boa forma, o que quer dizer que se transportarem-se para os playoffs, eu não acredito que eles vão muito longe, mas...
Eu também não.
Os sinais para o futuro...
Mas os sinais positivos estão lá.
Estão lá todos. Passamos aqui para o meu ponto menos positivo... É o Ben Simmons, de facto, por muito que se queira ter esperança, que se queira olhar e pensar, não, isto ainda vai dar, foi, dos últimos 200 e qualquer coisa jogos, falhou 189, jogou 57, e depois ali o número, que é uma curiosidade, que fala o que vale, é um jogador que, contas largas, custa qualquer coisa como 2 milhões de dólares por jogo. Assustador. Não jogou em 2022, 2023 fez um jogo a mais do que metade da época, em 2024 não vai jogar mais, 15 jogos em 82, é uma pena, eu não sou, nunca fui um grande apreciador, mas reconheço que o Ben Simmons, reconheço que o Ben Simmons, bem, é um jogador muito acima da média, mas os sinais são preocupantes, agora em termos físicos, já o foram também em termos mentais, e começo de facto a ter muitas dúvidas que ainda tínhamos um Ben Simmons perto daquilo que vimos na NBA.
Eu ainda assim troco pelo Lugo.
Jogou mais uns quantos, né? Não foram muitos, mas jogou mais uns quantos. Passamos aqui para os nossos tweets e nós, como fomos dando aqui também voz aos nossos telespectadores, estamos aqui já um bocadinho em cima da hora. Escolhemos 2 tweets. O Tiago Andrade recordou mais um disparate que saiu da boca do Gilbert Arenas, que disse que para melhorar a defesa na NBA a Liga devia correr com os europeus, porque os europeus não têm capacidade atlética, diz que há 150 euros europeus na Liga hoje, não há 10 defensores, apenas Gobert e Giannis, eu não sei o que é que ele acha do Porzingis, deve-se chegar um mau defensor.
E o Embanema também.
Ou o Embanema também não defende. Sim, o Embanema.
Aliás, eu queria vê-lo lançar à frente do Embanema e do Porzingis.
Sim, portanto, mas atenção, achámos interessante também trazer isto porquê? Porque o Stephen A. Smith aqui, de quando em vez também tenta construir aqui uma narrativa qualquer, que não percebe onde é que eles estão a querer chegar.
É que agora já não serve que eles não sabem jogar. Já não serve.
Essa parte já não serve.
Já não serve porque não sabem defender. Ganhamos sempre. Então, mas ganham sempre ao.
Há MVPs, há tudo isso, não sabem defender. Portanto, eu acho que. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mas basicamente é.
É um disparate.
É um disparate.
É um disparate. É um disparate e com uns toquezinhos de. Não vou dizer se é xenofobia, se é chauvinismo. Se é parvoíce.
Algum complexo.
Pois, é parvoíce.
Eu, sinceramente, eu prefiro nem sequer. Pensar numa resposta para dar aqui ao Gilbert Arenas, porque isto não faz sentido.
Oh Miguel, este era o rapaz que ia com armas para o treino, quer dizer... Pronto.
Podia se calhar porque podia aparecer para lá um europeu lá no treino.
Ficamos por aqui. E temos aqui também outra participação no X, o Bernardo Rodrigues. Aqui ontem fala aqui de algo que nós temos falado muitas vezes, que é a ligação entre o... quer dizer, o Jokic tem ligação a todos os jogadores que ele basicamente mete a bola onde quer e ontem foi mais um exemplo disso. E esta ligação que o Bernardo fala, ontem apareceu muito no último quarto e acontece sistematicamente, e acontece porquê? E nós falámos disso ontem, Luís, com todo o respeito pelo Aaron Gordon, mas isto tem muito mais a ver com o Jokic do que propriamente com o Aaron Gordon. E nós dissemos ontem, quando o jogo ficou ali 10, 11 pontos, e atenção, e os Celtics chegaram perto novamente, mas uma equipa que tem um jogador como o Jokic, que em 10 decisões que toma, 9 são boas.
Não, são 8 boas, uma assim, e uma mal.
Uma má, eventualmente. Quando chega ao final do jogo, essa percentagem de boas decisões, obviamente depois os lançamentos podem não entrar, mas
a decisão é aquela.
Vai ser bom. E ele mete 2 ou 3 bolas para o Aaron Gordon, como é que se para isto? Eu acho que, olha, o Gilbert Arena, se calhar, armado, parava o Jokic armado em que estava o Jokic.
Sabes qual foi o problema? É que era o Porzingis a defender, ele é europeu.
Pois,
porque se fosse o Gilbert Arenas a defender o Jokic,
eu devia ter jogado o Luke Cornet mais tempo.
O Jokic hoje diz: ainda bem que o Gilbert Arenas não vem defender, porque senão eu não chegava nem
a assim, o Bernardo fala de as equipas tentam tudo. Atenção, isto pode ficar a então, ideia que não fazem nada, fazem tudo e mais alguma coisa.
E os Celtics não começaram nada mal.
A questão é como é que se faz isto de forma contínua para parar aquilo que é de alguns anos esta parte o melhor jogador do mundo.
Falamos do Porzingis, que era o jogador que defendia o Jokic e é bem mais alto do que ele.
Sim.
Mas depois também existe o que? Existem os outros jogadores que ameaçam, e as regras da NBA também não permitem que as ajudas sejam tão profundas, mas também, claro, se houver aquela ajuda, estão a deixar alguém sozinho ali a três pontos.
Essa é uma boa questão, porque de facto isto é defesa ilegal. O Jokic com a bolinha, então ajudem mais, que vão ver o que
é que quer. Isso é o que ele quer.
Vão ver mais triplos.
E a questão aqui, em relação ao Aaron Gordon, além do Aaron Gordon já saber jogar de cor com o Jokic e mexe-se muito bem sem bola.
E é um atleta inacreditável.
E muitas vezes tem a vantagem clara sobre os jogadores das outras equipas. E
como é que eles ganharam o título ano passado? Havia períodos no jogo, era sempre igual.
Quando uma equipe toca por baixar extremos mais baixos, o Aaron Gordon, vai lá para baixo.
É umas atrás das outras.
Eu tenho uma maneira, Miguel.
E é por isso que eles são campeões.
Sim, também. Eu tenho uma maneira. Agora,
deve ter
a ver conversa. É também por isto.
Eu tenho uma maneira de parar isto, é lesionar o Jokic e fica resolvido.
Pois
também, também é uma hipótese.
Mas não façam isso.
Não, é melhor não. Nós nunca.
Eu não sou fã dos Nuggets, mas sou muito fã do rapaz. E vê-lo jogar. Ainda ontem. É mais um tratado de...
E sempre com aquele lado que quem está a fazer a coisa mais simples do mundo.
Jantaste ao lume.
E tem de despachar que tem coisas.
E a corrida de cavalo está quase a começar.
De facto, é alguém que...
É muito bom.
Que é muito bom num estilo...
Que é o dele.
Que é o dele.
E que o único que, se calhar, anda lá parecido é o amigo, o Doncic, que é da mesma...
Olha, vou pegar por aí. Vamos aqui a uma última participação esta do... são muitos, e agradecemos já ao pessoal lá em casa, porque de facto responderam este nosso repto da melhor forma. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens, mas que o Pedro Veloso diz que há um rumor, eu acho que é um rumor assim muito, muito ao de leve, que o Doncic eventualmente poderia ir para os Nuggets.
Pensei que era para os Lakers.
Se, e pergunta ele que venha,
há muito tempo não quero ninguém,
ele que venha. Temos
deixa
lá
acabar
o,
a época, deixa
o Woodski fino para dar à troca.
Exatamente.
O Pedro Veloso diz que se, põe aqui a perspectiva, é se na eventualidade de ver esta hipótese, sendo os Nuggets de facto a coisa está tão bem montada em Denver, e tem ali para os próximos anos ainda um...
Eu não mexi em nada.
Exatamente.
Nada. Eu também não mexi em nada.
Ali no,
mesmo no Luka,
deixem-se estar quieto.
Agora que seria giro ver o Luka a jogar com o Jokic, era giro.
Para as outras 29 equipas, acho que não.
Ia ser divertido. Ia ser
e
divertido.
Um se não. Também tinha a ver, depois a outra rapaziada tinha que defender alguma coisa. Tinha que...
Os outros eram contratados para defender.
Para defender.
Era o papel deles.
E depois o Jokic...
E eles tratavam do resto.
Eu acho que o equilíbrio está melhor assim. Acho que gosto mais dos Nuggets.
Então, pessoal, não só nas nossas transmissões fazemos apelos, aqui no podcast, e sabemos que esta, e houve também alguns dos nossos telespectadores dizerem que é uma hora difícil, nós sabemos isso, mas também... Nós aqui na Sport TV, felizmente, temos da Fórmula 1, ao golfe, ao ténis, ao futebol, há espaço para toda a gente, e vamos dividir daqui os nossos tempos. Quem conseguir participar a esta hora, quem não conseguir, faça
também
uma coisa.
Mandar antes.
Entre os podcasts, depois. Sugestões de temas, perguntas, nós hoje já alargámos aqui mais participações.
Seja no X ou no chat do YouTube.
No X, eventualmente até mensagens privadas. Portanto,
vale tudo. Vale tudo.
Façam-nos chegar as vossas ideias, os temas, e nós cá estaremos dentro do possível. O tempo também não é infinito, mas...
Até porque isto é como as transmissões. Isto não é para nós. Nós estamos aqui a conversar, mas é para o pessoal também.
E se vocês
também
acham que há temas que valem mais, que há comentários que devem... Então, nós cá estaremos para dar voz. Vamos aqui para a nossa reta final, para o buzzer, começando pelo buzzer do Pedro, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher.
É verdade, e eu não queria deixar de passar este dia, queria assinalar aqui este dia. A ESPN tem aqui uma... Pela terceira época consecutiva, tem aqui um dia só dedicado às senhoras e às senhoras nas transmissões da NBA. Portanto, programas, análises, comentários, narração dos jogos, tudo por senhoras. E também toda a produção durante todo o dia, né, no canal ESPN. São mais de 157 senhoras a trabalhar, aliás, 175 senhoras a trabalhar hoje na ESPN para levar a cabo esta operação que ao fim acaba no dia-a-dia. É o terceiro ano consecutivo que fazem isto, mas eu não gostaria de deixar de assinalar que a ESPN já está até muito mais à frente, porque só nesta temporada já é a quinta vez que isto acontece. Não é assinalado desta forma, hoje obviamente é um dia especial, e isto também serve para assinalar aqui este dia, e também de certa forma para celebrar aqui este dia. Eu não quis deixar de assinalar. Como curiosidade, a influência das mulheres da NBA é enorme e é cada vez maior. Neste momento, 6 treinadoras adjuntas, num total de 21 no histórico, onde se inclui a nossa Mary Andrade, que é a treinadora adjunta dos Toronto Raptors, 8 árbitras, 7 executivas de topo, já em algumas equipas, nomeadamente nas equipas até com mais história, e curiosamente, ou talvez não, houve uma jogadora draftada em 1971, Lucia Harris, na 7ª ronda, escolha 137 pelos New Orleans Jazz. Ela não foi fazer a pré-época porque estava grávida, e se não sabem, ficam a saber, não há nenhuma regra da NBA que impeça uma mulher de jogar na liga. Apesar de haver a WNBA, não há nenhuma regra que impeça uma mulher de jogar na liga. Aquilo que nós queremos, e muito sinceramente é o nosso desejo, é que este tipo de situações deixem de ser notícia, passem a ser a normalidade, até porque numa liga tão profissional, e onde nós queremos lá, que estejam os melhores, que estejam lá mesmo os melhores, independentemente do género, nacionalidade.
Podem ser as melhores.
Exatamente. Género, nacionalidade, idade, não interessa. Tem que lá estar os melhores e é isso que nós queremos.
Luís, o teu buzzer.
O meu buzzer é uma situação em que nós estávamos a comentar um jogo, mas a tentar perceber
a espreitar o que é que
estava a acontecer em Salt Lake City e porquê. Final do jogo, Chicago na frente e ali naquela situação de faltas a tentar fechar o jogo, e aconteceu uma coisa que eu não me lembro nunca de ter visto. Há uma embrulhada que ainda não sei se vai resultar ali. Os Bulls dizem que não vai
junto,
haver...
não, acho que já...
Os Bulls
já,
dizem
já,
que não vai haver nenhum castigo ao seu treinador adjunto, mas Collins pega-se com o adjunto de Chicago, o adjunto pega-se com o Collins. Há uma grande confusão envolvendo vários jogadores e aconteceu algo que eu não me lembro. A 9 segundos do fim, o jogo podia ter mudado de sentido porque foi marcado. No meio da confusão, os árbitros acharam que eram duas técnicas para um lado e só uma para o outro, o que já é duvidoso.
Uma das técnicas, um jogador que estava...
Foi uma para o treinador adjunto e outra para o Torrey Craig, que estava a civil no banco. Cá, nem podem estar no banco, tampouco. Não me lembro disto. Eu não me lembro. O jogo podia ter virado porque os Bulls levaram duas técnicas a 9 segundos do fim, numa altercação envolvendo o adjunto e um jogador que estava a civil. O Miguel estava ao meu lado quando eu vi falta técnica ao Torrey Craig, como é que é possível se ele não está a jogar? Ele não estava a jogar, vestido a civil, de chapelinho na cabeça.
Mas foi lidar o seu...
É assim, eu acho que a decisão foi injusta. Ainda assim,
não se prejudica ninguém.
Exatamente.
Não se vai definir o jogo por aqui.
E eles podiam ter ajudado a que Chicago não ganhasse o jogo.
A culpa parece-me que é, de facto, repartida. Toda a gente se embrulhou.
E ali, decidir, carregando mais de um lado, podia mexer com a história do jogo.
Fosse para um lado ou para o outro.
Felizmente não mexeram. Até aqui, felizmente, em duplicado, porque assim os Bulls ganharam mesmo. Mas eu não me lembro um jogador à civil levar uma falta técnica nunca, quanto mais a 9 segundos do fim ia poder ter a decisão da partida. Foi muito estranho, mas também aconteceu.
Olha, antes do meu buzzer, aqui o Diogo Salgado, já na reta final, deixou aqui alguém que fale do abafo de ontem do António Edwards. De facto, uma coisa inacreditável. Eu julgo que já está nas redes sociais da Sport TV. Um abafo, o rapaz ia se escangalhando todo, mas ganhar um jogo daquela forma...
Está certo.
Inacreditável.
Sim, incrível. É mesmo para rever.
Portanto, Diogo, não ficou esquecido e na Sport TV também já está devidamente assinalado nas redes sociais. Eu escolhi aqui para terminar. Nós já vemos... Já nada estranho na NBA, o Klay Thompson, até porque a zona onde ele está e onde os Warriors estão instalados, digamos assim, na Bay Area.
Tem muito mar, tem muita água.
Então o Klay Thompson, e atenção, correu muito bem, porque os Warriors nesse jogo trucidaram os Milwaukee Bucks, e o Klay Thompson foi para o jogo de barco e fez um vídeo nas suas redes sociais a mostrar a zona, ali penso que é a Ponte São Francisco que se vê ali ao fundo, super bem disposto. Ele que já em tempos chega de bicicleta ao pavilhão, agora vai de barco, enfim.
Ser milionário dá para muitas coisas.
Eu ia fechar assim. E isto não é só no basquete. Cansaço.
Nota-se.
Estou muito cansado. Tenho que jogar 3 vezes por semana ou 4.
E viajar também.
Tenho que... Esta rapaziada tem aqui dos 20 anos aos 35, aos 36, aos... Não interessa. São os melhores anos da vida deles. Acreditem nisto que eu estou a dizer.
E pagos a peso
são
de ouro.
Os melhores anos. Tem tudo o que eu nunca fui pago a peso de ouro. Tenho pena, gostava muito. Mas olhando para trás, para quem joga, são os melhores anos da vida. Deixem lá o cansaço.
Aproveitem enquanto dura.
Aproveitem, desfrutem. O cansaço é só mental.
Isto foi antes do jogo com o Milwaukee.
Sim.
Ainda bem que não foi de barco no jogo a seguir.
Olha,
foi a pé.
Para casa foi a
eu
pé.
Eu tenho só a dizer uma coisa: o Klay Thompson está a viver os melhores anos dele, mas atenção, eu às vezes também apanho o barco para ir para o trabalho.
Pois, exatamente.
E fica
com e vês uma ponte muito parecida.
Vês uma ponte muito parecida.
Não vais ao Leme, não vais ao Leme.
Toma lá.
Falta ter o teu barco.
Não vais ao Leme porque os
outros. Mas eu gosto de partilhar, o barco com outras pessoas. Eu gosto de companhia,
quando há lesões, senhor, o cansaço, o resto é mental.
E coitado, ele já passou por lesões gravíssimas.
Aí sim.
Tem que dar valor a isto.
Aí sim. Agora o resto é desfrutar e esta rapaziada, um dia que deixe de jogar, depois vai pensar, de facto, os melhores anos ficaram lá para trás. E com esta, fomos de barco, chegamos ao final aqui e atracámos. Com este reforço, queremos cada vez mais a vossa participação e já a partir do final deste episódio até ao início do próximo, sugestões de temas. Estamos à vossa espera para poder também definir aqui a nossa agenda, digamos assim, consoante aquilo que vocês desejam ver discutido. Continuem a acompanhar as transmissões e também, obviamente, os nossos podcasts.